os quatro irmãos, todos quatro pra se amar.
Irmã terra, irmão fogo, irmã água, irmão ar.
Nós temos quatro irmãos, todos quatro pra se amar.
Irmã terra, irmão fogo, irmã água, irmão ar.
Pamonha, canjica, proa de fubá.
Olá, curiosos e curiosos da gastronomia, das culturas alimentares e das práticas alimentares mais diversas. Esse é o podcast Hora do Chá, de Cultura e História da Alimentação, do Instituto Federal de Brasília, Campus Riacho Fundo. Essa é a segunda parte do nosso bate-papo com o Jean Marconi e a Thaisa, onde eles contam um pouquinho sobre o que é o slow food, como ele funciona, quais são os seus princípios, seus valores, suas práticas, o que é esse movimento. Vamos lá escutar?
E aí, dentre os vários projetos que tem no Slow, os mais significativos, podemos dizer assim, a Arca do Gosto e as Fortalezas Slow Food.
O que é a Arca do Gosto?
A Arca do Gosto é uma espécie de grande livro, né, de saberes e de ingredientes que tem o risco de se perder.
Uhum.
É feita uma catalogação disso, aonde é produzido, quem produz, há quanto tempo, em que época se colhe, uma série de informações para que mesmo que aquelas pessoas que hoje ainda utilizam aquele alimento ou aquele... Porque não precisa necessariamente ser um alimento, pode ser uma receita, um modo de fazer, de curar um alimento,
uhum.
Para que aquilo não se perca. Né? Isso tem sido ao longo do tempo bastante forte, é muito bonito quando a gente vai, por exemplo, no Terra Madre, que acontece de dois em dois anos na Itália, que é o Terra Madre, digamos, entre aspas, mundial,
uhum.
onde você pode ver que gente do mundo inteiro ajuda a trazer alimentos e tradições que às vezes você vai lá, tem um grupo de 10 pessoas só que ainda utiliza, que conhece, que sabe, e tem um grande risco de que isso deixe de existir. Então é uma grande catalogação, por isso que chama Arca. E aqui no Brasil a gente inclusive já fez uma primeira catalogação, existe um livro que chama Arca do Gosto no Brasil, ou é Brasil?
No Brasil.
No Brasil. Onde a gente já tem mais de 200 ingredientes e modos de fazer, né? Tem, sei lá, por exemplo, a bijagica, né? Que é um modo de fazer, não é um alimento.
Uhum.
E que está lá catalogado em que região do país, como é que é, quem produz.
E como que esse saber ou esse alimento, ou esse preparo pode entrar na Arca do Gosto? É o Slow que trabalha junto com a comunidade?
Tem um site, né? No Slow Food Internacional,
uhum.
Tem em português, inclusive, essa parte lá,
uhum.
né? Então você entra lá, qualquer pessoa pode indicar, qualquer pessoa, não precisa ser do Slow.
Entendi.
E aí preenche um formulário inicial e depois isso é distribuído e aí a gente começa a correr atrás, né? Entra em contato com a pessoa, depois vai atrás, se precisa, de pesquisador, de cozinheiro, enfim, de bibliografia e tal, para verificar que aquele alimento realmente
tem alguma importância naquele território.
Naquele território, corre risco de desaparecer, né? Porque quando a gente fala em extinção, só pensa nos bichinhos, né? Onça, jacaré, não desprezando, né?
Ou na flora.
Ou na flora, mas a gente tem alimentos também, né? E aí, feito isso aqui no Brasil, manda para a Itália dá um check.
Se cumpriu ali o checklist.
Mas até final,
esse que foi feito especificamente do Brasil envia-se para a Itália.
Sim,
né?
Sim, também. Foi
para que exista uma catalogação única internacional, né? É mais ou menos nesse sentido.
Se você entrar no site do Slow Internacional, todos os do Brasil estão lá.
Aqui no Cerrado tem alguns alimentos ou receitas catalogados, não?
Tem.
Eu me lembro de cabeça, por exemplo, da gabiroba. Que especificamente no Mato Grosso tem um jeito que eles usam como tempero, que fica um temperinho azedinho, eles desidratam ela e usam como tempero em algumas uhum. comunidades bem próximas ali no Pantanal ali, e já é um fruto que é raro, né, assim, das pessoas consumirem hoje em dia, parece uma goiabinha, e esse modo de fazer é ainda mais específico. E eu me lembro que para mim marcou muito, porque mesmo estando aqui, mesmo conhecendo a gabiroba, eu não fazia ideia de que existia uma comunidade que há, sei lá, 200 anos já utilizava aquilo como tempero desse modo. Então eu acho que é uma coisa emblemática, assim, que eu gosto.
E tem aqui na região do Goiás, tem o alfenim de Goiás Velho.
Ah, o docinho de açúcar,
de açúcar,
né?
Tem a marmelada de Santa Luzia.
A marmelada...
Tem a garopa aqui, inclusive, o Fiocchi.
Foi?
Eu e a Laís, que era da Rede Jovens, a gente viu.
Legal.
Eu até descobri que tava lá. No...
Tem o bolo de arroz também, né? Um bolo de arroz aqui da região.
Nossa, deve ter uns 40 itens.
Fora os
só da região
central. Só os frutos do Cerrado, né? Arate com cagate.
Esses todos já estão na arca do gosto.
Já. É. Cerrado correndo risco de extinção aí, 50% desmatado, né? Cataloga correndo. A gente tem que perceber, esses produtores, né, o agronegócio, tem que perceber que o cerrado vale muito mais em pé do que derrubado.
Do que derrubado.
Né? É, tem como coexistir? Hoje não.
Uhum.
Entendo assim, hoje não, porque já desmatou demais. Tem que estar. Chega, galera, chega. E rever isso, né? E perceber que o cerrado tem muito mais valor assim, do que desmatar, do que plantar algodão.
Pegando o gancho, já existem alguns indícios, né, indicativos de pesquisas da Embrapa, por exemplo, do Projeto Mente Verso, que mostra que, de fato, entre uma monocultura de soja e um extrativismo de alguns produtos de cerrado em consórcio com isso, o lucro, inclusive, é maior.
Uhum.
Só que sair de um modelo para outro ainda é um paradigma para muita gente.
Sim. Muita gente.
Mas já existem indicativos que mostram que, de fato, realmente, o cerrado em pé vale mais a pena do que uma monocultura.
Sim.
E aí, quando você identifica uma comunidade que vive de um determinado produto da arca do gosto, nós chamamos de comunidade do alimento. Então tem a comunidade do alimento do quilombo Mesquita é uma comunidade do alimento porque a marmelada está na arca do gosto, né?
Entendi.
Você tem ali a comunidade do alimento de Taboquinha, porque tem uns produtores extrativistas lá que colhem o cajuzinho do cerrado.
Uhum.
E por aí vai. Quando essa comunidade, a gente quer construir um projeto em conjunto, então, tanto a arca quanto a comunidade é uma catalogação. Agora, se você quiser construir um projeto mais concreto, em conjunto, para melhorar esse produto...
Para, de fato, fortalecer a cadeia produtiva.
Fortalecer a cadeia produtiva, aí faz projeto de fortaleza.
E como que funciona essa fortaleza? Que tipo de ação que você pode fazer com essa comunidade?
Como eu falei, constrói-se um projeto, levanta essas necessidades, né? O que aquela comunidade está precisando, quais são os pontos fortes, pontos fracos, etc. Chama-se todos os interessados, né? Então,
isso é importante colocar, que não é uma coisa que a gente que está na cidade define.
E a comunidade tem que ter interesse. Não adianta eu chegar lá e falar assim, olha, você tem que fazer.
Coisa,
não,
né?
Eles têm que, olha, será que pode ajudar a gente aqui? A gente está precisando disso. E aí chama de todas as áreas. Pesquisador, jornalista, a gente precisa fazer a embalagem, chama o design, né? Designer, né? Chama o cara.
Sim.
Lá para. Enfim, vai envolver todo mundo interessado ali.
A gente tem fortalezas aqui nessa região, não?
A Fortaleza do Baú.
Você tinha comentado alguma coisa sobre o gergelim também?
O gergelim Calunga
está se
também
tornando, né?
Mas
está em processo, já está.
Estamos finalmente, mas ele realmente vai ser. O gergelim Calunga vai ser uma fortaleza. A do Baru é uma fortaleza. E no Mato Grosso tem os Kisedje com o óleo de piqui. Né? Os indígenas Kisedje com o óleo de piqui, que também é uma fortaleza.
E essa comunidade
está sendo comercializada já.
Já
virou pão de açúcar.
Eu ia perguntar, a comunidade então começa a comercializar, criar uma vazão aí para o seu produto e esse retorno volta para a comunidade.
É essa a ideia da Fortaleza, de fato, que a gente possa tentar encontrar modos de escoar aquele produto para que ele tenha viabilidade econômica e continue existindo. Então, a perspectiva é que a gente estude junto com eles quais são as necessidades. Pode ser uma planta de processamento de polpa, pode ser uma necessidade de embalagem. E aí o Slow Food nacional e internacional passa a dar uma atenção, digamos, mais premente para as fortalezas, porque tem essa perspectiva de tentar fortalecer. Em geral, como são comunidades e que tem que ser, não pode ser só uma família, uma premissa da Fortaleza que seja uma coisa que seja sustentável também do ponto de vista social, normalmente são feitas cooperativas, associações ou já existem, e aí se fortalece o processo de comercialização desses produtos.
É interessante falar que o Slow Food estabeleceu vários protocolos de Fortaleza, dependendo do produto. Então, tem, são diretrizes, né? Para queijo, para doce, para produto in natura, enfim, tem bem uma dezena deles, né? Por isso que é feito em conjunto com o Slow Food, porque uma comunidade, por conta própria, ela poderia ir lá e construir um projeto e tal, mas tem umas diretrizes que devem ser abordadas e não precisa necessariamente ser pré-requisito, né? Pode ser um processo que a comunidade vai chegar para chegar naquele objetivo final, que são essas diretrizes, né? Os protocolos de produção. E aí, quando você tem construído em conjunto com o Slow Food, né, passa a fazer parte do catálogo internacional, tem essa visibilidade internacional, tem um selo específico que agrega valor aos produtos da comunidade, né? Então, assim, só
tem o suporte também.
A
comunidade também pode começar a expor seus produtos até nos próprios eventos do Slow.
Inclusive os cozinheiros, os chefes de cozinha podem consultar e podem priorizar, é uma das perspectivas que tem que ser pensadas. É assim, já existe, porque existe toda uma premissa de organização econômica, política e social. Então, usa aquele produto, procura saber quais são as fortalezas.
Um que eu estou lembrando, que é o do doce, né? Porque eu já li muito assim, então eu teria que ler de novo. Mas que eu lembro bem do doce, um dos itens, por exemplo, é que o doce não pode usar açúcar branco.
Refinado, sim.
Né? E por que que eu lembro? Porque a gente estava começando a conversar com a comunidade da marmelada. E lá eles usam o açúcar refinado, né? É mais fácil, é mais rápido, é mais tudo, né? Falei, mas vem cá, como era feito antes? Não, antes era feito com açúcar mascavo, né? Que eles chamam lá de açúcar de barro, porque tinha um processo lá que botava no barro e o barro chupava as impurezas. Fantástico o processo.
Olha,
né?
Só, que precisa ser topologado.
Verdade.
Porque tem um açúcar.
Então é o açúcar mascavo, né? Enfim, eles usavam no doce, né? Falei, tá vendo? Então, era usado, só que passou pro branco, porque é mais fácil, mais barato. Então, o projeto de Fortaleza é retomar isso, né? Retomar essa utilização, né, desse açúcar. Por exemplo, outra coisa que eles faziam lá era na caixinha de uma madeira típica do Cerrado, que aí eles tinham acesso. Mas aí os órgãos governamentais, que normalmente seguem um protocolo, não quer saber, né? Chega lá e pá, né? Falou, não, ó, não pode mais. Eles não derrubavam a árvore, eles pegavam a árvore que estava caída, galho, né? Não pode mais. Vocês vão usar aqui madeira pinos, que é de reflorestamento, que derruba o cerrado para plantar pinos, né? Que é uma loucura, né? Você vê todo esse ciclo maluco, né, de produção.
Alienado, né?
Alienado. E outra, tem que pôr um plástico em cima por causa da contaminação, não sei o quê. Então, eles faziam um processo que a madeira lá que eles utilizavam, que eu não lembro o nome agora, mas era uma madeira específica, ela absorvia o restante da água do doce, então o doce ficava mais firme, né? Tirava a umidade.
E conservava, né?
Conservava E provavelmente ainda passava um sabor ali pro doce, né?
Curava um pouquinho.
Curava
ali,
né? O doce. Aí de repente
toda passa. Toda a sabedoria.
Aí agora é pinos, tem um plástico em cima. É. Né? É, açúcar branco, enfim. Né?
Eles até estavam comentando agora recentemente, teve o Slow Film, uma coisa bacana de dizer, que eles estavam tentando se adaptar a isso, né? Para a necessidade de, por exemplo, ficar mais duro nessa madeira, eles tiveram que aumentar o açúcar. Uhum. Então eles estavam tentando achar um jeito de reduzir de novo esse açúcar, porque senão o doce não ficava na mesma consistência, porque não tinha mais a madeira para absorver. Então tem toda uma dinâmica de adaptação que agora eles estão fazendo. Uhum. Para tentar reduzir essas mudanças que os próprios órgãos de fiscalização solicitaram, né?
E que não conhecem, né?
Não.
Não tem acesso ao saber tradicional e nem valorizam também, né? Então é alguém de fora que vem, põe regra e...
Pelo menos e na caixa de madeira, né? Porque do jeito que podia ser ainda, né? Podia ser plástico atóxico.
Esse processo de sanitização vem muito do estilo americano, né?
Sim,
eles têm muito isso lá e importou-se isso para o Brasil e, sim, sem menor critério, sem ouvir.
A turma do queijo sofreu muito.
Mas a gente também não pode deixar de ver isso como um tipo de apagamento intencional também, né? Desses saberes e práticas tradicionais.
A história do leite cru conta muito isso, né? Quem tiver a oportunidade de assistir o documentário, que é o Mineiro Queijo, por exemplo, conta muito dessa história. Sobre como foi essa luta para resgatar o leite cru, né? Que é o que sempre se comeu há gerações, há séculos, e até pouco tempo atrás era proibido, né? E foi um dos primeiros movimentos assim, mais expressivos nacionalmente, 2009, 2010, que teve participação do Slow Food Nacional, para tentar mostrar a importância de se comer. Inclusive tem uma perspectiva interessante que vale ressaltar para quem fica pensando em leite cru. Já existem alguns estudos que demonstram que boa parte desse problema relativo à dificuldade de assimilar o leite que a gente tem, as intolerâncias todas, tem a ver com o processo de pasteurização, porque ele também retira as enzimas e as bactérias que já vêm na sabedoria ali da natureza para a vaca, para que o bezerro consiga digerir bem. Então, na hora que eu pasteurizo, eu tiro o que é ruim, as bactérias ruins, mas eu tiro o que é bom, as enzimas e tal. Então, o leite cru, ele, assim como o iogurte, é um probiótico, na verdade, né? E isso estava se perdendo. Tem esse conhecimento.
E convenhamos que aquilo que a gente compra na caixinha não é bem leite.
Não, aquilo é qualquer coisa gosto de leite. Se você deixar aquela caixinha aberta, ela dura 2 semanas.
Não, eu falo isso, gente, porque a minha família voltou agora recentemente. Meu pai, depois que aposentou, minha família toda era rural. Meu pai foi o primeiro funcionário público, eu acabei nessa área também, mas a gente voltou muito, assim. Eu tô começando a voltar. Estou me assumindo como produtora rural e produtora de queijo e leite em pequena escala. E o leite, em menos de 12 horas lá na fazenda, ele, se não tiver refrigeração, ele já começa a separar, muda o gosto, já não está bacana. Como é que um leite fica 6 meses sem prateleira?
Não tem gosto de leite aquilo, né? Porque eu também passei a minha vida inteira, eu morava numa chácara lá em Sobradinho. E, enfim, meu pai criava vaca, galinha, porco, plantava várias coisas. E a gente tomava o leite do dia, né? O leite que a gente tomava era tirado diariamente. E o gosto é completamente diferente, né?
Eu não bebo leite de caixinha.
Não. Não é leite, ó.
Não bebo aquela coisa.
Na minha perspectiva, não é leite.
Não é. Certamente que não, gente. Se a gente pensar qual que é a diferença de um produto que ao natural te estraga em 12 horas e um produto que fica 6 meses na prateleira, certamente não é a mesma coisa.
Agora, recentemente, na coisa de 2 semanas, teve um problema lá na cidade de Seara, em Santa Catarina, né? Concurso de queijo de leite cru. Tudo bem, tudo ok, tudo pronto. No dia do concurso chega a vigilância sanitária e fala, não, fecha tudo. Não pode, não sei o que e tal. discussão para lá, discussão para cá. Ok, vai ter o concurso, mas não pode experimentar o queijo.
Só olhar pro queijo cheirar.
E cheirar. E foi isso que aconteceu. Os jurados não puderam degustar os queijos.
É porque todo dia morre alguém, né? Porque comeu
um
nago de queijo, né? De leite.
Então, olha o nível de loucura, né?
Eu li, eu não vou saber dizer de cabeça, mas tem uma pessoa que se deu esse trabalho de tentar investigar quantas pessoas de fato conseguem se relacionar a morte a um problema ligado ao consumo de laticínio contaminado, cru, né? Claro que de origem ali da vaca, não esses de supermercado e tal. E eu me lembro basicamente que ele falava que é quase a mesma coisa que um raio cair na sua cabeça. Porque o seu corpo já está preparado para lidar com aquilo. Então, isso certamente, quem está ouvindo, é um lobby dos grandes laticínios que tem um medão, assim como das cervejas artesanais e toda aquela história, dos pequenos produtores ocuparem uma parcela de mercado que é deles.
Essa semana eu fui num restaurante aí, isso é engraçado. E aí o proprietário do restaurante convidou um pessoal para eu falar sobre o Slow, né? Quando eu cheguei lá, qual foi a minha surpresa? Que era uma grande indústria de laticínio aqui da região, né?
Olha só.
E logo em seguida chegou o pessoal da Apulia. A Apulia produz queijo artesanal aqui em Brasília. O André, que é um italiano, né? O André e o sócio dele, o Luca. E aí eles trouxeram a burrata deles, a mussarela, burrata e mais um outro queijo lá que não parecia uma ricota. Receita lá italiana. E a gente comeu, tá? Serviu, desenhou, né? E aí conversa vai, conversa vem sobre o Slow. Chegou, obviamente, na questão do queijo cru e o pessoal do laticínio, não, mas o queijo cru, não sei o que lá, porque ele não pode. E eles começaram a falar de
salmonela
e as pesquisas e não sei o que. Eu falei, bom, gente, mas o Slow funciona assim, queijo cru pra gente e tal, ficou aquela discussão. E aí, um dos proprietários falou assim, nossa, mas o seu queijo é maravilhoso, essa burrata, essa mussarela, não sei o que, né? É tudo queijo cozido. Ele, não, cru.
Cru. Aquela constrangimento.
A pessoa deu um... Tá, assim, sabe?
Inclusive, tipo, por isso que é tão bom.
Aquele meme da Renata Sorra calculando, assim, sabe? A pessoa arregalou o olho assim, cru, ele cru, só dá pra fazer com leite cru. E aí então, aí no final da conversa eu falei, bom, ok, mas você comeu aí os queijos da Apulia, né? Você comeria de novo? Claro, tranquilamente.
Desculpe, então, como posso ajudar?
Não! Essa parte a gente edita.
Por favor.
Você e ela entendeu.
Então foi muito engraçado essa situação.
Trazendo esse gancho, recentemente a Marion esteve aqui no Brasil, né? Então, para quem tiver mais interesse, eu não sei se vocês já falaram sobre isso aí em algum programa.
Não, a gente não. Marion Nestlé.
Ela tem um livro que foi o primeiro dela lançado no Brasil, que chama Verdade Indigesta. Que fala muito sobre essa perspectiva, desse contraponto entre a indústria, a laticínio, nesse caso que a gente falou bem, e a pesquisa, a ciência tradicional e, digamos, isenta, né, pura, sem algum interesse, porque pelos estudos dela, assim, resumindo muito, obviamente, quando você tem uma pesquisa que é patrocinada ou que a pessoa recebe alguma vantagem para falar sobre aquele assunto, dificilmente essa pesquisa vai ser contrária a essa indústria ou a esse instituto, e é uma coisa assim absurda, tipo, mais de 85%, segundo levantamentos, deles são favoráveis ao interesse daquela empresa que está patrocinando. E hoje em dia o que eles têm feito como subterfúgio é trazer também a perspectiva de grandes grupos, né? Então não se coloca mais o nome do pesquisador propriamente, e sim, sei lá, grupo de pesquisa independente sobre a questão dos alimentos açucarados, sei lá, né? Para que quem pesquisa, inclusive, não tenha que se comprometer, porque de fato, quando se defronta essas pesquisas, se percebe que na maioria dos casos existem vícios no processo da pesquisa para que ela demonstre outro resultado. Então, é muito questionável esse tipo de pesquisa dos vacinos sobre a questão da contaminação.
É tão engraçado isso. Um colega uma vez me marcou numa postagem no Facebook falando que não tem diferença de alimento orgânico para alimento com agrotóxico, né? Não faz diferença nenhuma, tanto faz, né? Uma pesquisa lá na universidade, blá, 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 nos Estados Unidos. E aí eu, em 5 minutos, né, entrei no Google, pesquisei a universidade, fui lá nos sponsors, aí tava lá, Bayer, Cargill, não sei o que. Aí eu só printei, joguei de volta e falei, meu amigo, quem tá pagando a universidade para esse cara fazer essa pesquisa é uma multinacional dessas? Claro que o cara vai falar que não? Lógico que não. Então, ali, para mim, já morreu o argumento. Não tem como argumentar.
Pesquisa já está viciada por princípio.
Por princípio. Como é que o professor da universidade vai falar contra a empresa que patrocina?
Que patrocina o laboratório dele.
Então, tá lá no meu Face, só que é muito ruim de acessar aquela timeline assim pra
ficar rolando.
É, ficar rolando, mas tá lá, não consigo achar a postagem.
E tem uma frase, eu não sei se é uma frase do Petrini, não sei mesmo, que diz que cozinhar é um ato revolucionário. É do Petrini? Não sei.
Não, acho que não.
Mas enfim,
com certeza que é do Michael Pollan.
Pode ser, do cozinhar do livro, né?
É. Mas tem também um que o Slow usa muito, que comer é um ato político.
É, então, era um pouquinho sobre isso que eu queria falar. Quer dizer, como que também é essa relação do campo até a mesa? Quer dizer, como que essa perspectiva? Você tem um bom alimento, um bom processo, um alimento bom, limpo e justo, né? Mas não adianta nada esse alimento chegar na sua frente e ele não ser preparado. Então, assim, tem que ter todo esse vínculo, esse elo de ligação. Quer dizer, como é que se dá dentro do Slow esse trabalho com os cozinheiros também? Porque tem toda uma ação do Slow com os cozinheiros, né? Não basta só fazer o produtor rural reconhecer que aquele produto local, aquele produto regional, original, aquilo que a tataravó dele produzia e comia é bom, se também aquele produtor não escolhe essa produção porque não tem quem faça, né? Então, como que é essa relação com o cozinheiro?
A gente tem, por exemplo, a Aliança de Cozinheiros, é um protocolo que o cozinheiro preenche voluntariamente, se ele quiser.
Sim.
Que é exatamente para firmar esse vínculo, vamos dizer assim, né?
Ele... Um compromisso.
É um compromisso.
Uma carta de compromisso.
Termo de compromisso. Que o cozinheiro se compromete a estar usando regularmente produtos da Arca do Gosto, produtos das Fortalezas, ou o máximo possível de produtos locais. Uhum. É, questão da sazonalidade, enfim, tem todos esses itens no termo de compromisso, exatamente para chamar a atenção, né, do cozinheiro para essa ação.
É, nessa perspectiva até cabe trazer que não são os restaurantes que de alguma forma são chancelados pelo movimento, mas sim os próprios cozinheiros, que também o paradigma não está na institucionalização das coisas, está nas pessoas. Então, a gente acredita ser importante, mas tem sido uma discussão interna nossa também, do papel da gastronomia enquanto às vezes reveladora. Os cozinheiros, a gente já está muito curiosos, né? Querem trazer novidades, mas até que ponto de fato essa pessoa se compromete com essa cadeia toda? Porque ir lá e tirar foto com a dona Fiota do quilombo
dos Calunga e falar maravilhas da Bonita do Cerrado.
algum item, de fato não vai construir nenhum processo. E às vezes fazer um prato super chique, o que eu digo hoje é que assim, tem pelo menos uns 10 anos que está sendo muito crescente o volume de cozinheiros que utilizam produtos da nossa sociodiversidade aqui local. Mas quantas donas Marias estão fazendo uso desses produtos em casa, né? Até que ponto, de fato, essa gastronomia tem se disposto a ajudar a resgatar essas tradições e até que ponto ela se afasta, trazendo um modo de fazer que não é possível para a pessoa comum. Né? Então, a gente tem entrado recentemente muito nessa discussão, teve toda essa questão especificamente da Baunilha do Cerrado, recentemente, que aí vem uma questão ética complicada, porque nos cursos de gastronomia, normalmente, cozinheiros não têm esse tipo de discussão sobre a relação ética com as comunidades, com o alimento, né? E a gente está até pensando em escrever alguma coisa sobre o assunto, enquanto movimento, enquanto alguns grupos de trabalho, para falar um pouco sobre essa necessidade de uma ética de fato, não uma historinha bacana, porque dizer que consumir produto local parece ser a nova moda dos chefes.
E você mata uma espécie de, entre aspas, né, ser o slow food de qualidade para agregar valor ainda no seu estabelecimento.
Nesse caso, inclusive, a gente não pode dizer que não, mas a gente se preocupa em tentar orientar, né? É uma das questões que a gente tem dito, e eu acho que esse espaço aqui vai ser muito bom para dizer, é que a gente se reuniu recentemente com umas pessoas que estão pesquisando, por exemplo, a questão da baunilha do Cerrado, e já existem relatos do tamanho da predação que está acontecendo. As pessoas, como todo mundo ouviu falar em baunilha, baunilha está bacana, né? Então, e tem um valor alto aquela fava, então está se retirando das áreas a planta inteira para tirar uma fava, para começar uma orquídea daquela, para começar a produzir, demora em torno de 4 a 5 anos. Então,
quando produz,
tem toda uma perspectiva, é uma planta frágil num ambiente específico. Então, assim, com esse processo até de jogar essa baunilha para cima, a gente tem uma chance de perda de biodiversidade, porque a gente nem começou a estudar isso direito. Então, ao invés de falar, baunilha é bacana, um novo ingrediente, vamos preocupar de quem que a gente está comprando, como que a gente está comprando e se vale a pena comprar nesse momento. Se não é uma hora de segurar um pouco esse consumo desenfreado, porque isso afeta todas as comunidades extrativistas. Obviamente, essas pessoas querem ganhar um pouco mais de dinheiro, mas qual o seu papel ao comprar, consumir e divulgar que esse ingrediente novo está aí no mercado?
É importante, cozinhar também, dar o devido valor assim, a esse produto, né? Porque não adianta nada você falar assim, eu tenho piqui no meu restaurante. Aí você abre o cardápio, tá lá no último item, na última página.
E só oferece uma vez no ano num jantar específico.
Se tiver, né?
E ainda diz que usa o produto do Cerrado.
Sabe?
E ainda tem um outro problema, né? Que é a questão da gourmetização desses produtos, né? Que a gente.
Porque o cara, a dona Maria,
que você descontextualiza o produto, leva pro contexto de alta gastronomia, agrega muito valor, e aí a dona Maria não faz em casa, porque também pode ser que o preço desse produto suba e ela talvez perca.
Ou às vezes você transforma o produto numa coisa tão inacessível do ponto de vista do fazer.
Sim.
E a dona Maria não vai fazer nunca uma espuma de arte com. Quem é que faz isso em casa, gente? Ninguém, sem consciência.
Sim,
a gente faz um suco, a gente faz.
E ela não vai se apropriar e ainda tem essa perspectiva do preço que a gente paga, né? Porque o que acontece é que em muitos casos você vai lá, paga R$5 no quilo e faz um prato de R$95. Então, até que ponto isso é justo, né?
Sim.
Para quem está produzindo e para a ponta de quem está utilizando aquele produto. É muito importante pensar no que você agrega ali na ponta, você tem que retornar para quem produziu.
Uma coisa que a gente tem conversado, assim, começado a conversar, é sobre essa questão de você pensar o bioma, mas descontextualizá-lo daquele contexto de cultura tradicional, né, de realmente das pessoas que utilizam esses produtos já há mais tempo. Então, assim, quando a gente fala só no bioma, sem falar em quem está utilizando, nas pessoas que utilizam esse produto, a gente também corre o risco de apagar esse saber e esse uso tradicional e colocar o ingrediente como se ele não tivesse dentro de um contexto cultural, histórico.
Surgiu magicamente.
Né? Exato. É só o bioma, né? Não tem cultura, não tem tradição, não tem um povo, não tem identidade. Um
produto novo, né?
Isso.
Nunca existiu antes. Ele existe há gerações.
Conversamos sobre isso ontem, né? Eu como minha família, parte de mãe também é goiana, meu pai mineiro, mas veio pro Goiás quando criança, e a família, a maior parte do meu rural, então a gente também tinha essa experiência de ir para casa dos familiares, né? E ter acesso a esses ingredientes, assim como onde eu morava também, né? Que a gente tinha, eu morava numa chácara. E muitas vezes eu não me reconheço nesse discurso do bioma, sabe? Assim, não reconheço aquele mesmo alimento que a gente consumia lá nesse discurso um pouco fora de contexto cultural e que traz realmente a contribuição e o conhecimento e o vínculo que as pessoas que estão lá no meio rural e que consomem esse produto têm, sabe? Isso me cria um tipo de... Não vou dizer que é um tipo de incômodo, mas faz com que eu me afaste um pouco, mesmo tendo relação, vínculo com alguns desses ingredientes, mas quando eu vejo fora de contexto, isso faz com que eu me perceba um pouco distanciada, sabe?
Eu entendo super e eu me preocupo o tempo todo com isso, assim. Uma pessoa, até é interessante você falar isso, porque uma pessoa uma vez me perguntou, mas vem cá, você é líder do Slow Food Cerrado, né? Então como é que é isso? É uma coisa que vem de fora, e você traz pro local, né? Eu nunca tinha parado para refletir nas duas coisas, esse jogo de palavras ali. E aí eu pensei muito na lógica do que é universal, né? Que são princípios universais dentro de um contexto local, né? Então eu acho que esses princípios valem para qualquer bioma, para qualquer local. Me preocupo, me incomodo quando você exclui uma coisa da outra. Mas dizer, olha, já se consumia e agora eu estou dando uma outra leitura, também não é de todo ruim. Porque aquele público urbano que não tinha aquela identidade, mas nasceu na cidade, também pode começar a entender que aquilo de fato é o que é o local daquela pessoa, né? Onde eu estou inserido, né? Uma pessoa uma vez disse uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que o Distrito Federal é o único estado do país que é 100% cerrado, né? E a gente está andando no meio do cerrado dentro da cidade, uma cidade super urbana, então dá para você coletar um fruto nas épocas do ano e às vezes você não tem aquele conhecimento tradicional.
Sim.
Mas dá para você tentar ir lá, estudar, pensar e entender que você consumindo aquilo ali, você garante que vai ter mais cerrado em pé. Então, eu acho que os dois discursos são importantes, só que eu acho que eles não podem ser excludentes.
Sim.
Na medida em que eles...
É isso.
Na medida em que é aquela história, você fala, não, isso aqui é a minha leitura, a minha ideia, né? É novo, e de fato não é. Então, aí você exclui todo o conhecimento tradicional que você tinha daquele produto.
A gente tem pés de barô por Brasília, inclusive, né? Outro dia eu tava indo pra análise e aí tinha um monte de barô no chão, assim. Aí eu, quando eu voltei, já não tinha mais, assim.
Ainda bem que tinha alguém que sabia.
Exatamente.
A maioria das pessoas por aí não vai nem saber que aquilo é barô.
Em parque tem genipapo.
Esses dias eu passei lá, falei... que fruta é essa? Ontem, no acampamento lá das mulheres indígenas, eu descobri que era genipapo.
Lá em casa, meu pai plantou, foi uma das últimas coisas que eu plantei, foi um pé de genipapo.
Piqui.
As quadras tem demais. Tem um livro antigo do Manuel Cláudio, que foi um dos primeiros botânicos a fazer um levantamento florístico da cidade, em que ele tem uma tabelinha no final do livro que diz, inclusive, assim: na 308 Sul tem 3 pés de cagaita.
É.
Na 400 e não sei quanto tem 5 pés de não necessariamente daqui, de Pitanga. Eu só me toquei disso trabalhando com todas essas questões porque eu folhei recentemente. A gente não tem esse dado, não sabe. Tem toda uma série, se vocês procurarem por Manuel Cláudio lá, botando, vocês vão achar, que são 100 árvores de Brasília, árvores do Cerrado, mais 100 árvores, né? Porque aí já tem o segundo volume. E aí é interessante porque todos eles no final tem, claro que não são só as frutas, né? Tem outras árvores, né? E qual o uso, tanto tradicional quanto da madeira, mas é interessante porque ele faz um levantamento, aí você consegue ver assim lá no mapa, tipo, você quer saber aonde dentro dessa cidade tem pequi. Você consegue saber nas antequadas que ele já levantou, isso, claro, há 15, 20 anos atrás. Você consegue saber que tem pés daquelas coisas e tem alguém que já fez isso.
Quando você está entrando no Guará, você olha direito no Parque Ecológico, você vê buriti, né? Um monte de pé de buriti.
Em Águas Claras tem, na entrada de Águas Claras.
Na entrada de Águas Claras.
Tem
buriti, né?
Então, quando mudei para Brasília, fiquei chocada, né? Porque eu não sou daqui. Então, não é meu território, não é minha paisagem. Os frutos do Cerrado foram coisas que eu fui aprendendo. E é uma cidade extremamente rica nesse aspecto, assim. Pra mim, que eu não sou daqui, a paisagem é uma paisagem lunar, assim. Eu me senti em outro planeta. Eu lembro quando eu cheguei, que no ano que eu cheguei, eu resolvi ler O Grande Sertão Veredas. Eu falava, gente, vai surgir o dia Dorinha aqui no meio do chão, cavalgando. Não, porque é bem essa paisagem do Cerrado que ele tá descrevendo. Eu acho extremamente rico isso, poder ter esse acesso dentro da cidade, poder visualizar esse Cerrado com tanta presença, né? Porque ele tá todos os lados. Você abre a janela de manhã, você vê aquela árvore do Cerrado, aquele verde meio fosco do Cerrado, né? Então é bem... Isso é um privilégio, assim, morar numa cidade dessa. Eu acho que a gente tem mais é que aproveitar e, enfim, usar esses recursos, né? Eu fazia feira nos primeiros anos aqui, agora não tenho mais tanto tempo de ficar, né, flaneco, assim, pela
cidade.
Né? Mas meus filhos pequenos saíam pra fazer coletas. Porque eu sabia também, né? Porque tinha coisa que eu fui aprendendo depois.
E agora tem o conhecimento das pandas também, que já agrega.
Que já agrega e já
vem umas cestões, às vezes, com coisas ali, não, cotidiano.
Conversando com o subsecretário de turismo lá no Slow Film, ele nasceu e cresceu em Taguatinga. Ele disse que era só até ali aquele pistão que divide lá para a agricultura. Taguatinga era só até ali.
Sim, sim.
Parte da Ceilândia ali, mais aquela floricultura que tem logo ali, tem o viaduto ali no final, Taguatinga Centro. Esse Taguatinga era só até ali, dali pra frente era só o Cerrado, só mato, e ele viveu o dia inteiro dentro do mato, cara. Catando cajuzinho, catando jatobá. Então, assim, isso tem 50 anos. O Brasil tem 50 anos, então você sabe, pensar assim nisso é muita viagem, sabe?
E isso traz o paradigma da agricultura urbana e do extrativismo urbano também, né?
Sim, sim.
Que é uma questão que recentemente eu estava numa conversa com o pessoal de prefeituras, de quadros, quanto que por algumas pessoas isso é super bem visto e por outras é um problemão, assim. Recentemente no Lago Norte foi feito um espaço, um jardim agroecológico, né? Um sistema agroflorestal lá. E aí começaram a crescer mais algumas arvorezinhas, arvoretas maiores, um espaço bem adensado, porque era pequeno, para uso especialmente de plantas medicinais. E foi feito, por exemplo, uma denúncia de que ali estava tendo muita dengue, que aquilo ali era um problema, né? Então, assim, como a gente precisa começar a entender que toda essa riqueza ela está a nosso favor e não contra, né? E como é importante que dentro do nosso espaço urbano não dá para o espaço rural mais suprir toda essa necessidade alimentar, né?
Pois não depredaram outro dia aquela horta comunitária mais antiga lá da Zona Norte?
Tá 206, do Projeto Reação.
Do Projeto Reação. Depredaram a horta todinha, cara. Por quê? Qual o sentido? Pra quê? Sabe?
Sacanagem.
De sacanagem, de maldade. Não tem outra palavra. O que a horta? Qual era a ameaça?
De uma horta, né? Uma lagarta?
É.
Um ataque de lagarto.
Um ataque de lagarto.
Talvez.
Mosquitos.
Mas Brasília tem uma lógica muito...
Louca. Estamos num lugar que é só nosso. Não tem nada parecido.
A gente é muito. A gente não tem, assim, eu diria, a gente tem pouquíssimo senso de comunidade, né? Assim, pra não dizer nenhum, talvez, assim, né?
Não sei se até que ponto tem um problema daqui, não. Acho que. Não sei se é de Brasília.
Não sei.
Talvez seja mais um diagnóstico contemporâneo.
É.
Mas eu acho que isso tem muito a ver com a geografia. A geografia daqui distancia. Eu morei um tempo em Fortaleza e eu demorei para me adaptar a essa coisa de ter muita gente andando em toda a esquina. E não, onde eu parava o carro, tinha gente passando atrás do carro, na frente do carro. E eu ficava assim, meu Deus, como é que é isso? Porque eu vivia o tempo todo numa cidade onde não tinha gente na rua.
Com a geografia, mas eu acho que com um pouco da história também.
Claro,
a história
tá tudo
do
junto.
Plano, a postura é muito peculiar.
Sim, foi um pessoal que veio e ocupou, né? Mas o Cerrado como um todo é um pouco isso, assim, pouquíssima gente de fato era daqui e utilizava o Cerrado, né? Foi uma ocupação muito recente, muito predatória. Então, acho que isso vale para fora, mas agora a gente tem que entender que isso é nosso, gente.
Antes da gente encerrar aqui a nosso delicioso bate-papo slow, né? Inclusive o bate-papo é bem slow também. O que é que o Slow Food daqui da região está planejando para o Terra Madre ano que vem?
Bom, a primeira premissa é levar o máximo de pessoas que representem os nossos povos, né? Uma coisa bacana para quem tiver oportunidade é que dia 11 de setembro agora é dia do Cerrado e vai ter o encontro dos povos do Cerrado nesse período, de 11 a 14 de setembro. E lá dá para ter uma ideia, né, da lógica do pessoal das Barras e dos Girazeiros, de uma série de perfis de comunidade que mesmo a gente que mora aqui ou que nasceu aqui não conhece, né, de comunidades tradicionais. E a gente já tem alguns que estão aqui mais próximo da gente aqui na cidade de Brasília que a gente já se relaciona. Mas a ideia é que a gente possa levar o máximo possível de representação para que pessoas de outras regiões possam compreender melhor o que é e foi a formação do Cerrado de uso, né, tradicional. Então a gente pretende realizar ações que a gente possa arrecadar fundos, porque não existe qualquer patrocínio para isso no momento. E assim, estamos pensando em almoços, jantares, atividades, mutirões, uma série de possibilidades que ainda não estão 100% definidas, porque querendo ou não, essa notícia de que vai ter o Terra Madre 2020 ainda é relativamente recente, tem pouco tempo que saiu. Mas a gente, enquanto convive o Cerrado especificamente, está querendo começar a discutir e chegar a uma perspectiva. Foi super bonitinho que durante o Slow Film, a dona Ana, né, que já foi falado aqui no podcast, ela mesma teve a iniciativa de pegar até uns postais que o Jean tirou as fotos, ele mesmo teve a iniciativa de imprimir, fez lá uma caixinha, escreveu lá, leve um postal e doe uma moeda, doe dinheiro para os produtores que vão para o Terra Madre 2020. Então, ela, enquanto produtora, também já entendeu que a mobilização tem que ser coletiva, né, de todos nós, para que isso aconteça. Então é isso, a gente ainda está pensando especificamente, a gente não tem uma estratégia clara, mas a gente tem uma série de possibilidades, né? Uma coisa que a gente conversou recentemente foi tentar juntar com o pessoal do projeto do 1 milhão de árvores, eu ia até comentar com outros colegas lá no grupo, que eles vão fazer um evento no dia 7 de dezembro, que é pertinho da nossa data, das mais simbólicas para o movimento, que é o 10 de dezembro, que é o Terra Madre Day, para que a gente tente fazer uma ação em conjunto, de repente possa produzir alguma coisa de doação de xepa, pegar pessoas que gostam de cozinhar e começar a vender algumas coisas. Então assim, a gente está bolando. Os outros convívios, que aliás a gente não falou, aqui em Brasília a gente tem, aqui em Brasília não, no DF, a gente tem 4 convívios, que é o Cerrado, que se concentra mais na região do Plano Piloto, o Buriti, que de forma geral se organiza mais na região de Taguatinga, a Usucupira, que se organiza mais ali na região de Samambaia, e o João de Barro, que está um pouquinho meio slow até demais, meio paradinho, mas a gente torce para ter gente que está afim de botar o negócio para frente, que é lá na região de Sobradinho.
Minha região.
Olha o recado.
Região quebrada.
Fica a dica.
Fica a dica.
Então, para a gente terminar, né, o nosso quadro famoso, né, que é o Comida para Ver, Comida para Ler e Comida para Comer. É isso, uma comida para ver.
Uma comida para ver, eu falei para o pessoal aqui logo no início, que me veio à cabeça é um filme que passou agora no Slow Filme recente, que chama O Chefe Errante. É um filme coreano, lindíssimo, tem uma linguagem muito poética, traz muito essa perspectiva de que o alimento mais rico, mais saudável e até o que pode ser o mais, digamos, saboroso, não é necessariamente o das estrelas Michelin ou da alta gastronomia, onde um cozinheiro entre os mais famosos do país, da Coreia, que tem restaurantes estrelados, já teve e tal, começa a fazer algumas caminhadas pelas regiões mais inóspitas rurais da Coreia e cozinhando mais coisas que ele encontra no chão, punks, que é um conhecimento tradicional muito ligado à medicina, que ele traz da família dele, e a cozinha para idosos do local, das regiões, e é muito bonito porque vai mostrando que para ele aquilo ali passa a ter muito mais sentido do que todos aqueles jantares caros que ele já ajudou a organizar. E ele se vincula muito com algumas comunidades, especificamente com um casal de idosos, e passa a tornar eles como parte da família, vai lá sempre cozinhar, e sempre com o que tem ao redor da casa. E o pessoal fica encantado com o sabor que ele consegue gerar daquilo. Então, se vocês tiverem oportunidade, Chef Errante.
Chef Errante.
Vale muito a pena ver. Muito bonito.
E você, Jean?
Fiquei pensando aqui. Cara, que pergunta. Eu tava até olhando aqui, caramba, qual filme e tal, né? Eu gosto muito de filme. Tive até uma videolocadora, né? Uma época.
Olha, o tempo da videolocadora. Meu primeiro emprego foi numa videolocadora.
Mas acho que vale a pena ver a série de vídeos, são 5 vídeos se não me engano, Raízes da Gastronomia da Gastronomia Brasileira, que está no canal do Slow Food Brasil no YouTube, né? Então fala da culinária africana, da culinária de imigrante, da portuguesa, da indígena, né? Enfim, no canal Slow Food Brasil, e vê essa série
no YouTube.
No YouTube, Raízes da Gastronomia Brasileira.
E uma comida para ler?
Comida para ler recente, eu sou propriamente falando dessa história da gastronomia de fato, muito fã do Dan Barber. Claro que tem todo um caráter de ser um restaurante chique, caro e tal, mas ele tem um paradigma muito interessante de reconsiderar o que de fato é e pode ser alimento, né? Então tem um livro recente que eu acho muito bacana, que vai na linha do que o Michael Pollan, por exemplo, trouxe, que chama Terceiro Prato, que fala muito sobre o que poderia ser a composição de um prato, digamos assim, mais viável do ponto de vista ambiental e de sabor para o século XXI, né? Então, essa relação com a proteína que a gente tem em grande volume faz sentido, como essa questão ele explica muito algumas coisas que outros livros trazem de forma resumida, como a questão do trigo, né? E como que vale a pena a gente não pensar tanto sobre ele, incluir outros cereais. Então ele traz essa discussão, levando para vários lugares do mundo pessoas que já pensam em um modelo de produção que considere alimentos que são extremamente saborosos, mas que tem uma outra lógica do ponto de vista da sustentabilidade de fato, sem mentirinha.
Isso é importante. Jean, uma comida para ler?
Ah, com certeza, O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. Foi bem impactante para mim. Assim,
na vida da pessoa.
Nossa, eu fiquei assim, depois que eu terminei de ler, primeiro, toda essa viagem que ele faz, né, em relação à comida, literalmente a viagem, porque ele começa visitando uma criação de gado intensivo, né, gado de corte intensivo, e aí ele descreve o ambiente lá, depois ele vai para uma granja, que as galinhas eram criadas soltas, mas só se elas quisessem, né, ficaram muito interessantes. Ele... O produtor abria a porta, ele fala, abre a porta, se a galinha quiser sair lá, ela sai, tomar sol, se não quiser. Né, até uma produção orgânica e depois uma bem orgânica radical, eu esqueci o nome do produtor lá, mas ele é muito conhecido, até caçar, né, até chegar o limite de caçar e plantar, né, e então assim, muito impactante toda essa descrição que ele faz no livro. E E o início, o início já te prende, porque ele fala ali que a gente é metade petróleo, metade comida, metade milho hoje, né? Metade do que a gente come está carregado de agrotóxico e...
pesticida, petrolato, tudo mais.
E o adubo... químico, né? O adubo químico, e metade é uma produção de milho que...
Sim.
De monocultura que os Estados Unidos não tinha para onde extravasar, ninguém mais aguentava comer milho, e começou a fazer flocos de milho, açúcar de milho, né? Tudo de milho.
Glucose de milho.
Cerveja de milho, né? Nós somos metade petróleo e metade milho. Então isso já é uma...
E milho transgênico ainda.
E transgênico, né?
Tem tudo aquele papo.
Vale a pena ler e reler o dilema do
onívoro. E por fim, uma comida para comer. Eu vou falar do Buriti Zen, que é da Paulinha, Ana Paula Bocadi, que é uma cozinheira que, aliás, por vir de um histórico de formação de pedagoga... Tem um modelo de negócio muito disruptivo, na minha perspectiva, em relação a como uma pessoa que tem formação gastronômica pensa em fazer uma cozinha e um restaurante. Tudo do restaurante dela é muito acessível. Hoje em dia, em torno de R$25 o prato, mas o suco é sempre um prato ou dois do dia. 100% deles tem algum ingrediente do Cerrado. Inclusive, foi feita uma pesquisa em conjunto com a UNB, que é liderada pela Tainá Zanetti. Eu esqueci o nome da organização internacional que apoiou essa pesquisa. Mas, enfim... foi um escopo de 2.000 restaurantes na cidade, e o Buriti Zen que levou a honra de ser o restaurante que de fato mais utiliza cotidianamente, não eventualmente, produtos do Cerrado, de uma forma acessível, porque o preço é justo também, né? Então, dentro dessa perspectiva, é um modelo muito bacana. Quase tudo que está dentro do restaurante, eu diria que tudo, porque eu não consigo pensar em alguma coisa, eu tenho que perguntar para elas se tem alguma coisa que não é. Mas, ou vem de comunidades, né, tradicionais, ela usa muitos produtos dos Calunga, dos Quincete, ou vem de CSA. Então, a origem é, de fato, um elemento muito pensado. A comida é muito gostosa, e vale ressaltar que é surpreendente, porque ela é vegana, e ela traz sabores interessantíssimos.
É mesmo, sim. O Buriti Zen é vegano.
É vegano.
Olha que interessante.
E ainda, além de ser vegano, tem uma política de não utilizar glúten e nem soja.
Desafiador.
Super desafiador, mas muito bacana. Assim, eu já comi lá, por exemplo, nhoque de Buriti, eu já comi lá moqueca de cajuzinho, fantástica. As sobremesas dela, apesar de serem veganas, também são muito gostosas. Então vale conhecer, gente. Fica 406 Norte, abre só para almoço, acho que, se eu não me engano, de segunda a sábado.
Restaurante, um dos restaurantes prediletos aí do nosso companheiro de podcast, o Thiago.
Eu tenho a geleia de mocotó.
Nossa, eu adoro.
Eu fiquei pensando aqui. A geleia de mocotó que minha tia fazia e que agora minha prima faz e que corre o risco de desaparecer. Não vai entrar para a arca do gosto, porque não é um produto que corre risco de extinção, mas o modo de fazer, que a minha prima herdou da minha tia, corre esse risco. E hoje é só ela que faz. Na cidade que ela mora, que é...
Eu quero também.
Ok, vou encomendar para vocês.
Eu sou consumidor assíduo, não pode encomendar assim com frequência, viu?
Okay.
Porque eu adoro geleia de mocotó.
Não, e ela faz, então assim, na cidade tem pelo menos umas 3 pessoas que fazem, né, incluindo ela. E eu já comprei das outras e não tem jeito. Talvez até pela questão
afetiva,
mas não tem jeito. Dela é melhor. E uma vez conversando com a minha tia, ela, perguntei como fazia, né? Obviamente, fica ela realmente. É mocotó, ela joga lá mocotó, cartilagem, tudo, num tacho de cobre, no quintal da casa dela, 3 dias cozinhando para que ele viesse
soltar
tudo, né? E aí bota açúcar e especiarias, que ela nunca me contou que especiarias eram essas.
Né? Esse é o segredo.
É o segredo, é. Você vê que é um pouco de cravo e canela, mas tem outras coisas que não sei se, né? Mas aí ela falou assim, olha, e aqui em casa às vezes eu coloco toicinho e frango, que fica mais gostoso ainda.
Olha,
eu fiquei maluco com isso, assim, além de...
Assim?
Como assim, né? Um doce que já é um doce de carne, ela disse que ainda ficava melhor botando toicinho e frango. Ela falou, só que eu não faço pra vender porque nem todo mundo gosta, mas fica muito melhor.
Olha só.
Então assim...
Essas versões todas.
Eu não sei.
Que é o osso do frango também.
Né?
Legal. Já
não sei se minha prima. Talvez faça porque ela viu minha tia fazer, mas aí deve ser só sob encomenda. Mas ela faz comercialmente, vende, é maravilhosa, gente, maravilhosa.
Pois é, calma.
Crixás. No Noroeste Goiânia, cidade do meu pai, né? Que eu passava as férias lá. E que tem muita coisa para catalogar lá, e que a gente precisa fazer uma excursão gastronômica para lá, porque tem coisas
assim. Só marcar quando.
Excursão gastronômica, tem outra coisa que você podia falar, que vai ter o Festival de Barulho, do
Barulho. Ah, nossa,
isso
lembrado,
é importante.
É.
Então vamos fazer uma agenda, na verdade, dos próximos eventos. Tem o Festival de Barulho.
O Festival do Barulho é agora de 5 a 8 de setembro em Arinos, Minas Gerais, mas gente, é aqui perto, 3 horas daqui, mas é pertinho, numa paisagem maravilhosa e uma pista muito tranquila, né? Você só pega trânsito ali, você passa um pouco de Formosa, aí à direita tem uma placa Cabeceiras. O trânsito é até ali, chegou ali, entrou pra Cabeceiras, ó, se o carro tiver autônomo, né? Piloto automático, aí vai embora.
E do dia 11 ao dia 14 tem o
Encontro de Povos Tradicionais do Cerrado, que vai começar no Nereu Ramos, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, como homenagem ao Dia do Cerrado. E nos outros dias ele continua acontecendo onde mesmo?
Funarte, né? Dezembro, dia 10.
Tem Serra Madre Day. E ano que vem, junho, Terra Madre em Salvador.
Isso, Terra Madre
a gente
Brasil,
faz de comitiva.
Mas antes, em abril, tem um disco Chepa.
Normalmente acontece, mas talvez a gente adiante para fazer alguma coisa parecida já em dezembro ou antes. A gente está pensando aí em possibilidades.
Bora. E se alguém quiser conhecer o Slow Food, entrar em contato com vocês, como que faz?
Então essa parte a gente não falou. Para simplificar, eu tento sempre dizer que é entre aspas, tá, gente? Várias aspas. Que o Slow é como se fosse um WWF, um Greenpeace, dá especificamente para alimentação. Por quê? Porque você paga uma mensalidadezinha baixinha por ano, você se associa, ou seja, você é um associado do Slow Food, seu dinheiro vai ser utilizado para essas atividades como as fortalezas. E aí, no momento que você se associa, você escolhe um convívio para participar que já está formado. Ou você pode também fazer um convívio, construir um convívio. Então, aí você pode saber mais no site do Slow Food Brasil. É fácil. Se você colocar lá no Google, você acaba achando. Tem muito conteúdo, mas é o site que está pensando em ser revisto. A gente está nessa perspectiva porque ele não está conseguindo abranger tudo o que a rede faz, mas é no Brasil, que está super bonito, na verdade. Mas você pode ler mais sobre o Slow Food, você pode se associar. E aí, se você tiver interesse, você pode procurar lá Convívio Cerrado, Slow Food Cerrado. Quando você se associar, eles vão te perguntar qual convívio e você pode, se você tiver interesse, Participar desse convite.
Facebook, Instagram, tem Slow Food Cerrado e Slow Food Buriti, né? Então...
E depois de associado tem os grupos de WhatsApp também.
Sim.
Primeira porta de entrada é importante pelo site Slow Food Brasil. Mas a gente tem também os outros convites aqui, o Buriti,
mas no site você escolhe, né? Também.
Você, no momento em que você vai lá e fala, e o valor é baixo, tá, gente?
Sim.
Para se associar por ano, não é nada absurdo. E aí, quando você coloca lá seus dados, cartão de crédito e tal, não sei o que, ele vai te perguntar qual convívio que você tem interesse em digamos, se vincular. Aí você escolhe lá.
Então é isso, gente. Foi um prazer enorme esse papo.
R$4,16 por mês.
Fortuna.
Nem R$5, gente, pra
ser associado.
Então foi um papo bem slow, né? Bem agradável. Obrigada, Thaís. Obrigada, Jean. E é isso, caros ouvintes.
Eu gostaria de agradecer, vocês são aqui muito generosos toda vez que a gente se encontra. Obrigada. E contem conosco aí, que vocês precisarem. Aliás, precisamos e queremos unir forças, né?
Mangaba, Murici, Gabiroba, Jatobá,
Caratipu, Iquima, Macadela, Gravatá.
Nós temos quatro irmãos, todos quatro pra se amar.